Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Perspectiva Tupiniquim. Hoje quem tá aqui do meu lado novamente é o queridíssimo Gabriel Bartolazzi. Gabriel, dê seu alô aí.
Fala, galera! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio do nosso podcast, né, parça?
Então, como prometido, né, no episódio passado de apresentação, a gente vai falar de quê?
Choque cultural.
Choque cultural, exatamente.
Choque cultural, né, parça? Nome engraçado, né?
Rapaz, engraçado não é muito não, falar a verdade, viu?
Mas é um nome assim... Ah, vamos debater sobre choque cultural. Ah, beleza, mas... É tão óbvio, parece, né? Choque cultural. É o quê? Choque entre culturas?
Eu acho que... ele é, na realidade, mais complexo do que o nome deixa transparecer.
Ah, boa. É verdade.
Que,
eu acho que
você acha?
Não, eu acho que é bem por aí mesmo. Porque, às vezes, né? Igual lá no intercâmbio, que a primeira semana, o primeiro mês, né? Era metade do que a gente ouvia lá na universidade era choque cultural.
Só
pra
choque
cá,
cultural.
Choque cultural pra lá. E você fica assim, tá, mas... Por que tá falando tanto de choque cultural assim, entendeu? Uma coisa tão... Parece tão óbvia. É, pois é, dá até um medo de tanto que falavam sobre isso lá. E, assim, realmente o nome, ele não deixa transparecer, né? O que tá por trás, assim, toda a complexidade, de repente, os estudos por trás disso. Mas, basicamente, né, parça? Choque cultural reflete, de fato, né, o choque entre culturas. E é justamente o que acontece quando você sai do lugar onde você está acostumado, né, da cultura que você está acostumado, para ir para uma cultura totalmente diferente. Então, normalmente, né, isso acontece quando, né, parça? Eu acho que mais quando a gente vai para fora, né, viaja para fora, para outro país. O que que você acha?
Acho que é mais claro de você perceber esse choque quando você sai do seu país de origem, o país que você foi criado, nasceu, se educou e tudo mais, e depois você vai morar em um país, como você falou, no exterior. Então a gente não fala muito de choque cultural quando estamos falando de viagem, porque viagem normalmente é um período mais curto, então você não tem tempo suficiente de passar por todas essas fases do choque cultural, que a gente vai citar daqui a pouco. Então, é mais quando a gente está se referindo a, propriamente, morar no exterior.
É, exatamente. Mas você acha que, assim... Quer dizer, eu nunca morei em outro estado no Brasil, né? Mas você acha que isso pode acontecer dentro do próprio país, de repente?
Cara, isso é uma boa pergunta. Porque se a gente for falar do Brasil, o Brasil a gente sabe que é um país de proporções continentais, né? Então, querendo ou não, se você sair lá do Acre e você for lá para o Rio Grande do Sul, com certeza você vai ter um choque de cultura propriamente dito. Logicamente que você vai estar no mesmo país, a moeda vai ser a mesma, a língua vai ser a mesma, seu presidente vai ser o mesmo, muitos dos traços culturais vão ser bem similares. Então acho que, não sei se isso pode ser chamado de choque cultural, se bem que é um choque cultural, não deixa de ser.
Mas talvez não na mesma...
Não é muito o que a gente tá falando
intensidade,
aqui, né?
Talvez é algo mais... talvez não se enquadre, por exemplo, nas fases que a gente vai descrever daqui a pouco do choque cultural, talvez.
E, Gabriel, diferentemente disso que eu falei agora, né, desse exemplo do Brasil, quando você tem uma experiência internacional, quando você sai do Brasil para morar fora, vamos, sei lá, dizer na Austrália, que é o seu caso, a proporção das mudanças é extremamente maior, porque você já muda do português para o inglês. A sua moeda é diferente. Você está do outro lado do mundo, basicamente.
Comida, cultura, tudo, né?
Exatamente. Então, esse é o propriamente dito choque cultural, porque é basicamente tudo novo. Pode dizer que é tudo novo, Gabriel?
É praticamente tudo novo, né? Eu não acho que, assim, vai ser tudo novo, porque aí entra um pouco de filosofia.
Tá no mesmo planeta ainda, né?
Oi? Aqui eu tô quase no outro planeta. Mas ainda, tô no, na Terra ainda. Na beiradinha. Mas eu acho que, assim, filosofando um pouco, eu acho que quando a gente viaja pra fora, pra morar, a gente sempre carrega um pouco, bastante, na verdade, né, da nossa cultura, né? Então, por exemplo, você não vai estar falando a outra língua o tempo todo. Ainda mais hoje em dia, porque você vai estar ligando para os seus familiares, para os seus amigos. Então, o choque cultural, eu acho que hoje em dia ele é menor. Até porque o mundo ele é mais globalizado, né? Então, muitas tendências que tem no Brasil também tem aqui na Austrália, também vai ter, sei lá, aí no, em Swansea. Então, eu acho que, em grande parte, sim, mas eu acho que hoje em dia isso tem diminuído bastante, entendeu?
Entendi, eu acho que é um pouco discutível isso que você falou, porque de fato, todo canto que a gente vai, a gente carrega um pedacinho da nossa cultura, de nossas origens, mas eu acho que essa questão do choque cultural, ela foca mais no que está ao seu entorno, no que está ao seu redor. Então, com certeza, você vai sempre estar tá falando,
Sim,
ligando
sim.
seus familiares, mas o que está ao seu entorno ali, nem sempre ele tem muito alguma coisa da sua cultura que você deixou lá atrás.
Concordo,
Mas
concordo.
tudo bem.
É, eu acho que assim, não, mas de fato o conceito, né, eu acho que o estudo sobre choque cultural, ele é justamente, ele diz respeito a isso, né, ao fato de você estar convivendo, né, com pessoas de outra cultura. E como isso pode te afetar, né?
Então, vamos lá. A gente já falou um pouco aqui sobre o que é o choque cultural. Não demos uma definição formal, mas acho que também nem é preciso, acho que já deu para entender mais ou menos o que é. Mas vamos destrinchar um pouco mais isso aí e vamos falar das diferentes fases desse choque cultural, correto? Então, manda lá, qual é a primeira fase desse choque cultural?
A primeira fase é a melhor,
É
né?
a melhor.
É a lua de mel.
Lua de mel não tem como ser
Aí
ruim, não,
a.
tem?
Não sei, né? Não vou duvidar, não. Mas. Não vou afirmar, não. Mas normalmente, né? Em
Descreve
condições
aí pra
normais de
gente,
temperatura e
nas
pressão.
CNTP, descreve aí
Na CN.
a lua de mel.
Então, nas CNTPs, a lua de mel é aquele momento que tudo é maravilhoso, entendeu? Você acabou de chegar ali no país, então tudo para você é novidade, e todas as novidades, por mais que às vezes não sejam nada muito interessantes ou nada muito legais, você acha o máximo no primeiro momento, porque, enfim, é diferente, né? E tudo que é diferente a gente acha melhor, né?
Você
Sei
tá
lá, a
meio
grama do
encantado, né?
vizinho é
Você
sempre
fica
mais
meio
verde, né? É,
abobalhado, assim,
exatamente.
tudo é lindo, tudo é massa, tudo é melhor, tudo é perfeito.
Você vai no mercado comprar arroz e você fica assim, caraca, olha esse arroz aqui, olha essa embalagem, olha, tá em inglês, ou sei lá, olha esse arroz maluco
Se você
aqui,
para pra
que
pensar,
nunca
esse
vi no
arroz é o mesmo seu do
Brasil.
Brasil, foi até importado de lá, né?
É,
Mas como você tá nessa
exatamente,
fase de.
exatamente.
Nesse deslumbre total, tudo para você acha melhor, mais legal, mais interessante. Gabriel, conta aí um exemplo palpável da sua lua de mel aí na Austrália. Tem algum exemplo aí?
Rapaz, olha, tenho bastante história para contar nos próximos episódios aí, mas uma de lua de mel. Rapaz, ah,
Olha
sim,
lá, hein?
tem uma. Até hoje, na verdade, até hoje. Toda vez que eu vejo um canguru na rua, eu fico assim, caraca, que da hora o canguru, entendeu?
Não,
Toda hora
você tá
que eu
zoando, isso é
vejo o canguru, eu
brincadeira,
paro,
né?
tiro foto. Não, tô
Não,
zoando
lógico
igual
que você tá
faço.
brincando.
Pô, cara, é muito
Você tá
da
falando
hora.
sério?
Tô, pô.
Você vê canguru na rua?
Vejo, cara, tem canguru
Você
aqui na
tá
rua.
mentindo? Na rua?
Sabe quando você tá andando no Brasil e você vê, sei lá, fala um animal que você viu
Urubu, você vê pombo, você
no
vê
interior do Brasil.
cachorro, você vê jumento.
É, então, você vê muito cachorro no Brasil, de repente da cidade você vê cavalo, né? Aqui é canguru, parça, pastando, comendo capim, sem zoeira. Eu vou pra
Eu acho que você tá
universidade aqui
tirando
de
onda com a minha cara,
bicicleta,
mas tudo
cara.
bem.
Não, cara. É sério. Tem bastante. Então, assim, é uma coisa que, pô, toda vez que eu vejo, eu fico, caraca, deslumbrado ali, entendeu? Com o
Pô,
canguru.
muito bom. Gostei desse exemplo. Então, acho que tá definida a lua de mel, né? Esse período inicial, quando você sai da sua pátria amada, vai morar fora e você fica deslumbrado com tudo que você vê, você acha que é tudo muito legal, muito bacana, tudo muito melhor do que você tinha lá no país que você estava. E é tudo muito lindo, né? não tem muito o que reclamar,
é,
não.
Eu acho que assim, não, é, eu acho que não é nenhuma questão de você pensar que é melhor.
Boa.
Mas você é diferente, então... Cara, é legal, entendeu?
É verdade, é verdade.
Então assim, o fato de você ir no mercado, não necessariamente é, as coisas que tem no mercado você acha melhor, mas cara, é tão diferente que tem tantos produtos, igual aqui, por exemplo, isso é um outro exemplo daqui. Aqui tem muita influência asiática, né? Então você vai no mercado, tem uma seção só de comida asiática, enfim, temperos, e às vezes tá tudo em coreano, em chinês. Então você fica meio assim, caramba, que legal, pô, vou experimentar isso daqui, vou experimentar aquilo.
Às vezes nem é tão
então
bom,
é,
né?
E também é parte... É, não, é exatamente... é, não, é, às vezes é um miojo que tá com um nome coreano ali que você acha que vai ser o máximo, mas é miojo, entendeu? No final das contas. Então... Mas assim, de qualquer forma, você fica deslumbrado, entendeu? Então traz esse deslumbre, essa lua
essa
de mel,
magia.
Assim, né?
Tá,
essa,
entendi.
Essa fase, assim, vem à tona, essa magia.
Então, beleza. Você tá lá, você viajou, você começou a morar fora, você passou pela lua de mel, e aí já passou uns 5 meses, 6 meses, você já tá... Assim, as coisas pra você não são tão novas. Você, de certa forma, tá meio acostumado já com o que tá acontecendo. Então, isso aí ainda é lua de mel?
Ah, não. Na verdade, você... Depois de um tempo, né, que você começa a... Que você começa a se acostumar mais com as coisas, né? Você entra na segunda fase, né? Que é justamente aquela fase que as coisas, na verdade, não são tão mágicas, né, quanto pareciam, né? É uma fase que você começa a ter dúvidas, incertezas sobre... Sobre várias coisas que antes, de repente, te davam uma sensação interessante e agora... Já viraram comuns, então você passa a ver as coisas de repente como elas realmente são.
É, de certa forma, um desânimo, assim, né? Porque se a gente comparar na fase lá da lua de mel, você tava deslumbrado, tudo era fantástico. Então, seu ânimo tava lá em cima, tava super empolgado e tal. E quando você, de certa forma, se você se acostuma, se isso vira parte do seu dia a dia, então você isso não te anima mais tanto... Aquele miojo que você comia, que mesmo não era tão bom, mas era novo, você ficava, nossa, muito massa. E agora você fala, ih, rapaz, isso aqui não é muito bom não, hein? Então, essa segunda fase, a fase da incerteza, da dúvida, você começa a se questionar se todas as coisas novas que você viu e se você se deslumbrou e você ficou encantado na primeira fase, se elas realmente fazem sentido, porque nessa segunda fase da dúvida, da incerteza, começa a bater também aquela saudade, você começa a sentir falta de coisas que você tinha lá no seu país de origem, que em primeiro momento, na lua de mel, você não ligava tanto, porque tinha tanta coisa nova sendo apresentada pra você, que você nem parava pra pensar nisso. Mas nessa fase você começa a pensar, tipo, ih, rapaz, aquele negócio lá realmente não tem aqui. E agora, o que é que eu faço? Você fica meio se perguntando se aquela situação que você tá... vale a pena, é por aí?
É, exatamente, eu acho que assim, você no início, igual você falou, né, colocou muito bem, você tá tem tanta coisa, tanta novidade, que nem dá tempo do seu cérebro, de repente, processar que você tá longe das pessoas, que você tá longe das coisas que você estava acostumado, e aí depois de um tempo, quando você começa a se acostumar com as coisas do lugar novo, né, onde você tá, que você começa a sentir um pouco dessa falta, né? Aliado a você se acostumar com as coisas, né? Isso já tira um pouco do ânimo ali, do tesão que você tinha pelas besteirinhas, às vezes, pela coisa boba que tinha no mercado. Além disso, entra também a saudade, né? Do país.
Eu tenho,
do seu país.
Eu tenho um exemplo pessoal disso aí, dessa segunda fase da incerteza, da dúvida, que pra mim veio muito forte relacionada ao clima. Então, como eu falei lá no episódio de apresentação, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, você pode perceber pelo meu sotaque. Sou da Cidade do Sol, e aqui onde eu tô, no inverno faz um frio desgraçado. Quer dizer, nem, não só no inverno, né? Se você for comparar...
No inverno, tá brincando, né, parça?
Se você for comparar a média, é sempre muito frio. Então, quando você chega, é muito massa, o climazinho legal, parece que o ar-condicionado tá sempre ligado. Mas, pô, quando você bate lá em dezembro, janeiro, tá um frio de negativo, você fala, minha nossa senhora, não dá vontade nem sair de casa. Enquanto eu penso lá em Natal, em Ponta Negra, sol torrando a sua cabeça 24 horas por dia. 24 horas por dia não, né? Você entendeu. Mas enfim.
Quase isso, né?
Aí você fica, pô, bicho, será que... O que é que eu tô fazendo aqui? Será que vale a pena eu estar aqui nesse frio desgramado enquanto eu podia estar lá em casa, em Natal, tomando água de coco na beira da praia? Então, esse foi um fator que bateu com bastante intensidade pra mim nessa segunda fase do choque cultural.
Então, isso é interessante também porque no seu caso foi o clima, né? Mas não necessariamente, pra outras pessoas pode ser, sei lá, comer estrogonofe, entendeu? Ou, não sei, saudade de alguém.
Pode...
Tem várias coisas que podem te afetar, né?
Clima, pode ser a... seu ciclo de amizade, né? Porque quando você viaja, nem sempre
exatamente a
cultura que você tá é fácil de você lidar com pessoas, fazer amigos. Geralmente não. Pode acontecer que essa cultura que você esteja seja um pouco mais fechada. Esses países nórdicos, europeus, comparado com o Brasilzão nosso... O pessoal geralmente é mais recatado, mais frio, mais na dele, né?
Eu acho que assim, mesmo eu aqui estando num país no hemisfério sul, né? Que teoricamente é um país mais acolhedor.
Uhum.
E é de fato, assim, comparado com a Inglaterra, é muito mais acolhedor. Mas mesmo assim, é diferente, né? E assim, além da questão do brasileiro ser o brasileiro, né? E eu acho que ter igual assim no mundo é difícil. É diferente de qualquer forma, né? Mesmo que a pessoa que seja também aberta, enfim, queira fazer amizade fácil também, mas vai ser um tipo de amizade diferente.
É aberta, né? Mas não é brasileira,
então,
né?
Isso... exatamente, não é o que você tá acostumado. Essa é, acho que, a grande questão do choque de cultura, né? Que você não tá acostumado com aquilo, então...
Tá, então...
Não necessariamente é ruim, mas...
Eu vou puxar o gancho dessa sua palavra aí, você falou de tá acostumado... Então, eu já vou pegar essa palavra para fazer o gancho para a terceira fase do choque cultural. Então, recapitulando, a gente falou no início que tem a lua de mel, depois falou dessa fase da incerteza, da dúvida, que eu acho que é uma das fases mais difíceis, se não a mais difícil do choque cultural, que você tende a ficar menos contente, vamos
bem,
dizer assim.
Bem para baixo,
bem
né?
Pra
assim,
baixo.
Né? Fica meio deprê, né?
Exatamente, meio deprê ou até você fica depressivo mesmo.
Exatamente.
Mas depois, exatamente, vamos dizer que tudo ocorreu bem, você conseguiu, vamos lá, levar essa fase aos trancos e barrancos. Então chega um ponto que você começa a meio que se adaptar com toda aquela novidade ao seu redor, não é isso?
Exatamente, parça. Não, como falam por aí, né? Não tem nada que a gente não se adapte.
Exatamente.
Né? Então, querendo ou não, uma hora você se acostuma com aquela cultura, né? Então, assim, é uma questão de... Eu imagino, assim... Eu acho que essa fase passa entre... Essa fase meio deprê, né? Essa fase de adaptação é meio que o divisor de águas de muita gente, né? É o que faz, às vezes, algumas pessoas simplesmente desistirem e voltarem pro país. Quando, na verdade, elas poderiam dar um tempo, entendeu? Que elas acabariam se adaptando.
Ou não, né? É muito
se
pessoal isso.
Você
pode
estar
na situação também
pois,
que você vê e você chega à conclusão que você fala, pô, isso realmente não é pra mim, não tem condições de eu ficar aqui devido a X, Y, Z, então eu tô vendo que não vai rolar.
Exatamente, parceiro, você falou bem, eu tava falando aqui, enquanto eu falava eu tava pensando, mas você pode se acostumar a tudo, até o que é ruim, mas se você tem a opção de ficar no bom, né, por que você tem que ficar no ruim, né, e se acostumar com o ruim?
Perfeitamente colocado.
Então, eu acho que assim, realmente é muito pessoal essa questão do choque cultural e também as questões da fase, né?
Então,
as fases e tudo
voltamos
mais.
Lá para essa fase da terceira, que é a adaptação. Eu posso voltar de novo, né, nesse exemplo que eu dei do clima, porque também passei por isso, que tipo, depois que eu passei dessa fase da incerteza, da dúvida, que esse clima mais frio me incomodou bastante... Eu fiz, bicho, não tem muito o que fazer. Eu já tô aqui mesmo e não posso mudar o clima. Não importa quanta reza braba, uma
reza braba você fazia,
não vou mudar o clima. Então, já que você não pode mudar essa situação que tá lhe incomodando, a única coisa que você tem que fazer é se proteger da forma que você pode, né?
Exatamente, parça. É aquilo, né? Você tem que se adaptar, né? Ainda mais no nosso caso, né? Igual você tá falando do clima aí, que era na época do intercâmbio, né? Que era ali um período ali que a gente ia ficar de um ano e meio, um ano, tudo mais. Você também, assim, o fato de saber que ia acabar, te dava forças também, eu acho, pra se adaptar, né? Você fala assim, ah, beleza, é um ano só que eu vou ficar aqui no frio, na chuva. Vambora, vamos adaptar. Vamos jogar squash 6 da manhã no sábado, na chuva mesmo.
Ótima ideia.
E é isso aí.
Nunca vou te perdoar por isso.
Que isso, passa. Mas aí, então, você tem adaptação, né? Que é aquele período que você começa a se acostumar com a cultura. E depois disso, parça, tem mais alguma fase? Como é que
acho
funciona?
Essa fase depois da adaptação, ela meio que é mesclada. É adaptação e depois aceitação. Na fase da aceitação, você já está, de certa forma, acostumado com tudo aquilo que lhe incomodava naquela fase meio depressiva, vamos dizer assim. Então, é aquela fase que você fala, é isso mesmo, já estou aqui, é o que tem. O que eu posso fazer para melhorar a situação eu já fiz, o que eu não posso, eu não posso. Então, segue o baile, tamo junto, vida que segue, e é isso aí. Eu não falei nada com nada.
Mas vamos lá. Eu acho que a fase da aceitação, ela segue isso daí de você já se acostumou, entendeu? Você já sabe o que você gosta do país, o que você não gosta, e aquilo, não tem o que você não tem o que fazer, né? Tem coisas que você não gosta com 6 meses e não vai gostar com 10 anos fazendo aquilo.
Boa, mandou bem.
Não adianta, vai de você.
A gente pode falar
que... No Brasil também tem coisas que, mesmo no Brasil, que a gente tá acostumado, sempre morou, né? A gente até hoje não gosta, né, de algumas coisas também, né? Então,
de certa forma, a gente pode falar, Gabriel, que essa fase da aceitação, e essa que é a última fase, é de certa forma um prolongamento dessa fase da adaptação. Ela meio que tem uma interseção entre essas duas aí.
Eu acho que é uma sequência natural, né? É uma consequência da adaptação, é você aceitar aquilo. Na verdade, já é meio que ela se sobrepõe, né? Então, as outras fases, elas não têm uma sequência tão óbvia, né, tão esperada, digamos assim. Mas essa questão da adaptação à aceitação é quase uma fase só.
A gente que lute, né?
Exatamente, a gente que lute. E assim, eu acho engraçado, parça, que... Beleza, você passou por todas essas fases. Ou não, né? Porque isso também é interessante, né? Não necessariamente a pessoa vai passar por essas fases... Assim, de uma maneira tão óbvia, uhum, e tão... explícita, né?
Eu acho que a fase da lua de mel é meio que obrigatória, né? Você ir morar fora e você... Eu acho difícil você não passar por essa fase da lua de mel, pelo menos.
Eu acho que assim... A não ser que você vá muito contrariado ou
vai
já vá
força,
assim,
né?
Com um pensamento... exatamente. Carregado. Mas mesmo assim, mesmo indo à força, você... Acaba que no início é sempre legal, né?
É inevitável, porque
é tudo, como se fosse uma viagem, né, parça?
Tudo que é novo... Você
viajando, né?
Tudo não, vai, mas... Se você vê muita coisa nova ao seu redor, eu acho que é meio que inevitável você achar aquilo interessante, te chamar a atenção, de certa forma.
Exatamente. É igual quando a gente viaja, por exemplo. Vai passar 20 dias, sei lá, viajando na Europa ou em algum outro país. Pô, é tudo maravilhoso. Então, assim... Esse início, né, da vida, né, fora do Brasil, morando de fato fora, é como se fosse uma viagem, né? Assim, aquele período da viagem que você acha tudo maravilhoso.
Então você pode dizer que é uma viagem assim de turismo, que você vai lá, fica 15, 20 dias no exterior, é basicamente só a lua de mel, correto?
Exatamente, é só a lua de mel. A não ser que você passe muito perrengue, né? É só a lua de mel. Mas mesmo os perrengues, né, viram... Você, no momento ali, você fala, vale a pena.
Porque você não tem tempo suficiente pra ficar acostumado com tudo aquilo, pra começar a desgostar daquelas coisas novas. Eu acho que
exatamente.
Quando você tá nesse cenário de uma viagem de curto prazo, que é apenas pra turismo, você não tem como passar por mais de uma fase desse choque cultural. Então, eu nem classificaria isso como choque cultural, né?
Boa. Eu acho que nem dá pra classificar, porque não tem nem tempo de você analisar aquilo como um choque cultural, né? Então, passa. Eu acho que a gente falou bastante aí já, né, sobre esse tópico. Tem mais algum recado aí? Mais alguma coisa pra acrescentar?
Eu quero fazer uma pergunta pra você. De tudo isso que a gente expôs, eu quero te perguntar o seguinte. Gabriel Bartolazzi, na sua opinião, esse tal de choque cultural é uma experiência positiva ou negativa? Te joguei na fogueira agora.
Rapaz, parça, colocou, porque... É igual a gente descreveu, descrevendo o choque cultural, né? Parece que são as duas experiências, né? Tanto positiva quanto negativa. Mas assim, do meu ponto de vista, eu acho que mesmo o negativo é positivo. Se você for pensar em termos de crescimento pessoal.
Se você tirar a média ali, né? Elevar ao quadrado e tirar.
É, tirar a raiz, elevar ao quadrado e fazer o logaritmo.
No fim das contas, é positivo. Fica positivo.
É positivo, fica positivo, fica positivo. Porque é aquilo, o momento bom é bom, beleza. O momento ruim, mas é no. É aquilo, né, parceiro? É nas dificuldades que a gente cresce.
Você é um
então,
filósofo, viu?
Eu acho que...
Eu vou cortar esse seu trechinho aí tá agora e colocar como entrada do próximo episódio. O que é isso, bom é parceiro. Bom, o que é ruim e vice-versa.
É exatamente. e menos com menos é mais com menos é menos.
Vai.
Mas é isso aí, parceiro.
Perdão por interromper, continue.
Eu acho que... Eu diria que no geral é positivo. Se eu pudesse escolher, né, entre positivo e negativo, eu diria que é positivo. Na sua opinião, é o quê?
Eu concordo com você. Pra mim, eu acho que eu pensaria muito menos na hora de responder. Pra mim é positivo porque, em geral, é uma experiência que muita coisa nova é apresentada a você. Por coisa nova, existe coisa nova ruim e coisa nova boa. Mas, de certa forma, é tudo coisa nova. Então, você tá, é meio que você tá descobrindo... Um mundo novo, uma cultura nova, uma forma de se relacionar nova. Então, isso de certa forma engrandece você como pessoa, como profissional, como estudante, de várias maneiras. Então, não vejo muito isso como sendo uma experiência negativa. Lógico que nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso. Mas como a gente falou, no geral, se você tirar a média e aplicar a raiz e elevar ao quadrado... Eu acho que, de longe, o resultado disso aí é uma experiência, de fato, positiva e não negativa.
É, exatamente, exatamente. E só pra finalizar, parça, é uma coisa que eu sempre falo, assim, pras pessoas quando eu conto do meu intercâmbio, enfim, das experiências que eu tive, é que, cara, todo mundo deveria fazer, ou deveria ter a oportunidade, entendeu, de fazer, de poder morar fora. Porque é muito engrandecedor, entendeu? Então, por mais que você tenha essas experiências negativas, vale a pena.
É.
Vale a pena por 3 meses, 6 meses, entendeu? O que for, o que der. Mas é uma experiência que é positiva, assim, com certeza.
É aquele clichê que falam, que de certa forma é verdadeiro, de pensar fora da caixa, né? Você, quando você tem uma experiência dessa, você meio que abre sua mente pra um bilhão de coisas que você nem imaginava que existiam antes.
É exatamente. Você vê que o mundo, ele não é tão grande assim, e enfim...
Meu querido Gabriel, vamos lá. Antes de a gente se despedir, fala aí pro pessoal qual vai ser o assunto que a gente vai abordar no próximo episódio.
Então, o próximo episódio está imperdível. Vamos falar sobre problemas aí que nós enfrentamos com o idioma quando vamos morar no exterior. Então, vamos falar aí sobre a barreira linguística, né?
Isso é exatamente, essa dificuldade no idioma estrangeiro que... A gente acha que a gente domina, manja muito, mas quando chega lá...
Perrengue atrás de perrengue, né?
Então, mas tudo bem, a gente fala isso no próximo episódio.
Bom, parça, falamos demais. Bora finalizar o podcast por aqui, o episódio de hoje.
Vamos.
Quer dar algum recado aí pros nossos fãs?
Nossos fãs, você fala, é minha mãe, né? Então...
É, exatamente. Sua mãe é minha mãe. Quer dar algum recado aí?
Finalmente, agradecer a você, Gabriel, por estar aqui comigo. Agradecer você que está ouvindo aí do outro lado. É uma honra ter você aqui nos escutando. E lembrar que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, Gabriel Bartolazzi, aí na Austrália, e você que está nos escutando aí onde quer que você esteja. Então, muito obrigado. Contamos com sua participação, sugestão, interação, qualquer forma de contato com a gente é bem-vinda.
É isso aí, parça. Então, valeu aí, pessoal, e até o próximo episódio.
Falou!